Agora são 11h57, aqui no ponto de encontro, a nossa valorização, né? Os nossos cumprimentos ao profissional farmacêutico. No último dia 20, ou seja, nessa segunda-feira, foi comemorado o dia do farmacêutico. E uma tubaronense que atua lá em Toledo, no Paraná, é uma importante colaboradora da Prati Dona Duzi. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas já pergunto a ela, que está conosco na linha lá do Paraná, a Letícia Réquia, que é farmacêutica desta grande empresa. Alô, Letícia, bom dia.
Oi, bom dia, Jair, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigado por nos atender. Vamos falar sobre a atividade do farmacêutico e conhecer um pouquinho mais sobre essa grande empresa aí no Paraná, né?
Isso, vamos lá, estou à disposição.
Qual é a sua função mais específica aí nessa empresa?
Então, Jair, atualmente eu estou na diretoria da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa.
O que que a Prati Dona Duzi coloca no mercado, o que que ela produz? Fala um pouquinho aí desta grande empresa aí em Toledo.
Bacana. Então, a Prati Dona Duzi atualmente ela está com 4.200 colaboradores, né? É uma grande indústria farmacêutica do país. Nosso forte hoje de produção é medicamento genérico, né? Nós estamos aí em doses como a maior produtora do Brasil em medicamento genérico. E esse é o grande forte da empresa.
Algumas pessoas que não têm ainda uma explicação, uma informação mais detalhada e profunda sobre medicamento genérico, ainda convive com uma certa desconfiança, né? Pela desinformação. O que que é exatamente, começando com a definição, o medicamento genérico?
O medicamento genérico nada mais é do que é um medicamento de marca, só que ele não tem a marca, né? Então, a gente sempre fala, é a cópia do medicamento referência, mas nós não temos um nome comercial. Nós vendemos com o nome da molécula, né? Então, um grande exemplo aí, o paracetamol, né? O medicamento referência é o Tylenol, ele vende a marca, e nós vendemos a cópia do medicamento referência, porém a gente comercializa com o nome da molécula, né? O nome genérico que é o paracetamol.
Medicamento genérico, medicamento referência, medicamento similar, medicamentos similares. Qual é a diferença entre uma coisa e outra?
Bacana. O medicamento referência é o primeiro que disponibiliza esse produto no mercado, né? Então, eles falam de referência porque ele é quem fez o estudo clínico, ele estudou a eficácia, ele comprovou que realmente aquela molécula ela vai ser eficaz para o fim que ela se destina. Então, é o primeiro do país. É o primeiro que tem registro na Anvisa, enfim. E ele vai ter uma patente, muitos casos, né? E ele fica como só ele podendo comercializar esse produto por um determinado tempo. Depois que essa patente é quebrada, o medicamento genérico ele pode ser comercializado também. Então, as empresas elas vão fazer uma cópia, como eu falei, e fazem estudos frente ao medicamento referência e comprova que ele tem a mesma função no organismo. Então, nós falamos de estudos de bioequivalência, um termo um pouco mais técnico, mas a gente verifica que tanto o medicamento referência quanto o genérico, ele vai se comportar da mesma maneira no organismo da pessoa. E o medicamento similar, ele também só pode entrar em comercialização depois que o referência perder essa patente, e ele a diferença é que ele também entra com um nome comercial. Mas ele é feito tal qual medicamento genérico, mas ele é usado muitas vezes para ter uma marca, para ter uma prescrição em receita, para a questão comercial ela poder ser vendida com a marca e não com o nome da molécula.
Quem é que pode fazer os testes de equivalência farmacêutica ou bioequivalência que possibilitam que o medicamento receba o registro como genérico?
Atualmente, assim, nós temos um país centros habilitados pela Anvisa, que tem habilitação para estar fazendo esse tipo de teste, né? Então, não é qualquer laboratório que pode fazer, são empresas certificadas, auditadas, existem legislações que regem esses laboratórios, e toda indústria farmacêutica de medicamento genérico ou de similar, ela precisa submeter o seu produto a essa empresa habilitada, que vai comparar o medicamento referência com um medicamento genérico. Esses estudos são submetidos à Anvisa, a Anvisa avalia esses estudos e, estando aprovado pelo centro e pela Anvisa, daí sim a indústria farmacêutica pode efetivar a comercialização.
Para que o nosso ouvinte possa diferenciar uma coisa de outra, um produto de outro, o que a legislação brasileira preconiza sobre a identificação do produto genérico? É aquele grande G de genérico na caixinha?
Sim, esse grande G, né, que fica muito visual, tem aquela tarja amarela também, né, que tem o G muito grande e tem escrito medicamento genérico. Então essa é a principal identidade aí do medicamento genérico na farmácia.
Há alguns termos pesquisados aqui sobre o assunto. Equivalência farmacêutica, biodisponibilidade, o que que é isso?
Equivalência farmacêutica, ele é um teste de laboratório, onde é feito um controle de qualidade. O que que é isso? Eu analiso, por exemplo, qual que é o teor do produto. Eu estou falando que aquele produto tem 500 miligramas de determinada molécula. A gente avalia na equivalência farmacêutica se o medicamento genérico e o referência têm a mesma quantidade ou dentro de uma porcentagem permitida, né? Então, ambos têm que ter o mesmo 500 miligramas. Ambos têm que ter o mesmo aspecto dentro de um alvo de controle de qualidade. Então, são testes laboratoriais feitos no medicamento genérico e no medicamento de referência e ambos têm que passar nesses testes laboratoriais. Isso é equivalência farmacêutica. A biodisponibilidade são testes feitos em humanos, né? Então, dentro desse centro habilitado, preparado para isso, toda uma assistência médica, o paciente vai estar ingerindo, né? Um grupo ingere esse medicamento aí genérico e ele é comparado ao medicamento referência para verificar que no corpo humano os dois têm a mesma biodisponibilidade, os dois absorvem e agem da mesma maneira.
Considerando que existe uma grande concorrência na venda de medicamentos no Brasil e também no mundo, é claro, eu imagino que deve haver uma preocupação muito grande dos laboratórios, dos fabricantes, no caso de vocês, né? Enfim. Como é que devem atuar os médicos no momento da prescrição da receita? O que que ele pode, o que que não pode fazer?
Bacana. O médico ele pode estar receitando o nome comercial, né? Ele tem liberdade para isso, ele pode estar indicando o nome do produto ou ele pode estar indicando o nome da molécula, né? E aí, no ambiente da farmácia, o farmacêutico pode estar trocando aí esse, né, por uma questão de indicação farmacêutica, enfim, até em conversa com o paciente, trocando o medicamento de marca pelo medicamento genérico. Então, a receita ela pode vir tanto com o nome de marca, seja ele referência ou similar, quanto o nome da molécula, que seria ele o medicamento genérico.
O médico pode proibir a troca do medicamento de referência pelo genérico?
Não, ele não pode fazer essa proibição. Isso fica realmente a critério do paciente, a escolha.
O paciente, cliente chegando na farmácia, se não tiver o medicamento genérico prescrito, o que que ele pode fazer? Qual é a opção?
Não sei se eu entendi essa pergunta, Jair. Você disse se a receita vier com o nome do genérico, é isso?
Não. Na verdade, eu perguntei como é que o cliente pode proceder se na farmácia não tiver o medicamento genérico prescrito. Bom, ele pode ter até a liberdade de procurar uma outra farmácia, né? Mas ele,
exato,
pode, pode aceitar.
Ele pode estar buscando pelo similar, se isso tem ou não na farmácia. Mas assim, na maioria dos casos, né, vão ser casos isolados não ter o genérico. Mas hoje é uma realidade do país, nós temos muito, né, já disponível medicamento genérico. Então a realidade hoje das farmácias é ter com facilidade encontrar esse medicamento genérico. Mas ele pode sim estar buscando, além do referência, um medicamento similar ou um medicamento genérico, que a gente não orienta estar trocando a molécula que foi receitada pelo médico, né?
Bom, a palavra é confiabilidade e tranquilidade do paciente, né?
Sem dúvida. Eu sou suspeita a falar, mas eu estou há muitos anos, né, trabalhando com medicamento genérico, trabalhei em diversas áreas técnicas aqui na empresa e eu tenho muita segurança hoje em indicar para minha família tomar um medicamento genérico, né? Então, eu sou suspeita porque, sem dúvida, eu tenho tranquilidade total quando eu falo de medicamento genérico.
Comprovadamente, o medicamento genérico no Brasil, ele é mais barato que aqueles de referência e de marca, né?
Sim, ele é comprovadamente mais barato, até pela explicação que eu dei no início. O medicamento referência, ele investiu muito mais em estudos, porque ele foi o primeiro que teve essa molécula. Então, os estudos são mais caros, né? Então, quando entra no medicamento genérico, a gente faz um estudo copiando a referência, mas todo o estudo inicial foi feito com o medicamento referência, que naturalmente deixa o produto mais caro.
O medicamento genérico também necessita, né, da receita, da mesma forma como qualquer outro medicamento, né?
Vai depender da classe de produto. Nós temos um grupo de produtos que são os OTCs, que eles são isentos de receita, que eles ficam até na frente do balcão da farmácia, né? Uhum. Então, esse fica de mais fácil acesso com uma orientação farmacêutica. Então, nós temos genéricos OTCs e genéricos com receita, assim como o referência, assim como um similar, né? Então, depende do tipo de molécula, realmente.
Em outros países, os produtos genéricos também já foram implantados. É o caso da Europa, Estados Unidos, né? Enfim, lá também deu certo, não é?
Quando a gente fala aí de Europa e Estados Unidos, a gente verifica, inclusive, uma aceitação muito maior do medicamento genérico. Quando a gente fala em porcentagens de utilização, é muito maior o uso da população de medicamento genérico em Estados Unidos, toda a Europa, do que hoje no Brasil. Então, é um case aí de sucesso, sem dúvida nenhuma.
Sabemos aqui, com dados e pesquisas, que o mercado de genéricos representa 72% do receituário médico nos Estados Unidos e há um custo médio de 30% mais barato em relação a medicamentos de marca. No mercado de medicamentos, Letícia, são fabricados hoje no Brasil mais similares ou mais genéricos, os de marca ou os genéricos?
A produção hoje maior, ela ainda é em relação ao medicamento genérico, né? Hoje o maior número de produção, ela é genérica, quando compara ao similar. Mas como eu falei, hoje nos Estados Unidos você falou em 70%, o nosso índice aí de utilização ele é mais baixo hoje no país. Ele não está nesse número quando a gente vai para a farmácia e verifica realmente a venda, a compra do paciente, né?
Ok. O que é que diferencia um bom farmacêutico, um bom atendente de farmácia, seja ele de nível superior ou de um curso técnico dos demais? Como é que é o comportamento ideal de um farmacêutico lá no balcão do estabelecimento?
Eu sempre costumo falar que a gente tem que pensar que não é um estabelecimento apenas comercial, né? Nós estamos trabalhando com saúde. Então, um bom atendimento farmacêutico é a preocupação com o medicamento que você está dispensando e a preocupação com o que ele vai realmente fazer para o paciente. A grande mensagem do farmacêutico é: eu preciso curar uma dor, eu preciso curar uma doença. Então, essa é a filosofia que tem que estar no nosso dia a dia, né? Não esquecer que não é apenas um ambiente comercial, e sim um ambiente de saúde. Então, a gente tem que ter essa preocupação aí com o produto e com o paciente no nosso dia a dia.
O resultado de um tratamento está inteiramente ligado ao diagnóstico feito pelo médico e o medicamento que ele receitou. E, claro, evidente também a regularidade do paciente, que tem que tomar nas horas certas, né?
Exato.
Mas é também uma atribuição do farmacêutico se preocupar com o pós-venda. Por exemplo, ele vendeu um produto, e aí são práticas comerciais também, bom atendimento, né? O interesse pelo cliente. Você vendeu um produto, você ligar para o paciente 2, 3 dias depois e perguntar como é que está o medicamento, está dando resultado, como é que você está se sentindo. Isso também é permitido?
Isso eu diria que seria uma boa prática, mas não necessariamente é uma obrigação hoje da nossa atuação, né? Uhum. Como você falou, o próprio médico que faz todo o diagnóstico e o nosso papel como farmacêutico é estar orientando o uso do medicamento, né? Toda a eficácia, se deu certo, se não deu, é muito mais atrelado ao papel do médico. Hoje, na indústria farmacêutica, nós temos, todas as indústrias têm um central de atendimento ao cliente, ao consumidor, e fica muito a critério do cliente entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida, para falar, até muitas vezes, ah, que bom, o produto de vocês deu certo, ou falar que ah, não deu certo, será que eu não estou tomando errado, qual que é a orientação que você, farmacêutico, me dá. Então, o nosso papel está muito mais atrelado à orientação do medicamento do que a verificar se a doença foi curada ou não, né? Então, a gente tem que separar realmente o papel do farmacêutico e do médico aí nesse sentido.
Letícia Recchia, farmacêutica, 9 anos na Prate Dona Duzi, em Toledo, no Paraná, uma empresa que é considerada a maior produtora de medicamentos genéricos do Brasil. Nosso muito obrigado pela participação, foi um prazer falar com você e as explicações, tenho certeza absoluta, foram assim muito transparentes e reveladoras para o nosso ouvinte da Marconi. Muito obrigado, viu? Sucesso na profissão.
Imagina, eu que agradeço aí a toda a atenção, o tempo de vocês por esse assunto tão importante aí para o país e estamos à disposição, a Prática está à disposição para qualquer esclarecimento maior.
Muito obrigado, um abraço.
Um abraço, até mais, tchau, tchau.